Os indicadores da redução da pobreza em Angola continuam longe do equilíbrio desejado, a julgar pelas desigualdades sociais vigentes no país, marcadas com sinais cada vez mais evidentes de ostentação da riqueza, que é detida por uma minoria em detrimento da maioria. Esforços e programas no sentido de se combater o fenómeno têm sido largamente publicitados e divulgados pelas autoridades, mas o seu impacto nas comunidades rurais e junto do grupo-alvo ainda continua uma miragem. O governo angolano diz que tem aumentado os investimentos do Programa de Combate à Pobreza, que começou em 2010, com um orçamento de 40 milhões de kwanzas, que atualmente evoluiu para 7,9 mil milhões de kwanzas. Mas dos números à realidade, ainda persistem muitas assimetrias que preocupam os próprios angolanos, que manifestam este descontentamento por intermédio de recursos legais disponíveis. Recentemente, as autoridades angolanas analisaram em conferência a experiência do Brasil de combate à pobreza, cujo debate foi animado pelo ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, cuja referência está marcada com o sucesso do seu programa, denominado Fome Zero. Para Willy Piazza, membro da Rede Angolana de Combate à Pobreza Urbana, os dados sobre as políticas de combate à pobreza do Executivo angolano ainda revelam-se desencontrados. Por isso defende um modelo de combate à pobreza que parte de baixo para cima.
Quando nós olhamos para as políticas de combate à pobreza, há duas questões que nos saltam à vista. Uma é na perspectiva de como o Executivo vê ao alcance dessas políticas, e a outra seria olhar na perspectiva de como é que a sociedade civil vê ao alcance dessas políticas. Eu diria que existem alguns dados desencontrados, se tivermos que ter em conta que uma grande parte das políticas continuam a ser top-down, isto é, políticas gizadas a nível do topo, e que vão lá para baixo na intenção de resolver problemas na visão e na ótica dos formuladores de decisão e daqueles que implementam essas decisões. Portanto, nós achamos que um país como Angola, que teve grandes problemas, primeiro por causa da guerra e outros também, outros problemas que são derivados da e ineficiência de alguns serviços, era necessário que, de uma vez por todas, fosse promovido um modelo de combate à pobreza que se partisse de baixo para cima. E isto continua. Eu acho que esta é a grande diferença que me parece que o Executivo continua a não dar grande importância.
Acha que tem havido algum esforço no sentido de se inverter este quadro, pelo menos nesta perspectiva da sua abordagem?
Eu acho que muitos dos implementadores, quando eu olho, por exemplo, para a coordenadora do Programa Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza, é alguém com uma dinâmica pouco comum entre os governantes angolanos. É alguém que dá para ver que está, de facto, empenhado, está de facto, entregue naquilo que ela acredita estar a fazer. Portanto, nesse aspecto, nós acreditamos que boas intenções existem. Mas, entre ter boas intenções e as realizações práticas daquilo que realmente está a acontecer, ainda há uma diferença.
Sérgio Calundungo, membro da sociedade civil, afirma que a estratégia do Executivo angolano de combate à pobreza registra um déficit de participação na identificação das prioridades.
Eu creio que há os seus pontos altos e os pontos baixos, né? O ponto alto é nós temos já há algum tempo uma estratégia de combate à pobreza, que é um compromisso do Executivo angolano e tem tido algum destaque. Se repararmos há 10... se calhar 5 anos atrás, esse não tinha o destaque, nem esta política tinha o protagonismo. Outro aspecto positivo é que, teoricamente, ela está a ser implementada de forma descentralizada, ou seja, os municípios são a base onde estas políticas estão a ocorrer e com algum protagonismo pelos municípios. Entretanto, eu acho que há alguns aspectos que preocupam-me em relação a essa estratégia. Primeiro é o déficit de participação na definição das prioridades, na identificação dos problemas. Eu não acredito que é possível resolver os problemas dos pobres sem contar com os pobres. Portanto, o nível de participação cívica, o nível de participação das pessoas, daqueles que padecem do fenómeno da pobreza nesse tipo de políticas tem sido muito reduzido. As pessoas não são envolvidas. Eu sei que se criaram instituições como, instâncias como os Conselhos de Auscultação e Concertação Social, que a nível dos municípios deveriam servir para identificar os problemas, discutir e buscar alternativas. A realidade é que na maioria dos municípios esses conselhos não funcionam. Os que funcionam provavelmente têm um déficit de representatividade. As pessoas são indicadas e não escolhidas, nem representam as diferentes esteios da sociedade local. Segundo problema, mesmo a nível dos administradores, há muitas queixas em relação ao poder real que estes têm para definir as prioridades a colocar. Ou seja, temos um programa de combate à pobreza altamente centralizado. Isto para nós é uma grande pena, porque estamos a passar ao lado de uma grande oportunidade que consistiria em dar capacidade às pessoas que estão nos municípios porque elas definitivamente sabem quais são os problemas e estão em melhores condições de os resolver.
Mas ainda assim o Executivo angolano assume um discurso bastante otimista em relação, portanto, aos indicadores atuais de acesso, portanto, às políticas de desenvolvimento e também de autossustentabilidade que estão a ser executadas. É por aí, julga que tem alguma razão de ser?
Bem, depende qual é a nossa base de comparação. Eu me recordo que anos atrás houve todo um debate à volta da premiação que Angola teve da FAO, né? É claro, se eu comparar a pobreza, como evoluiu a pobreza e tiver como cenário de comparação, por exemplo, o ano de 92 ou 2002, quando o país estava a sair de uma guerra, e compará-la a 2012, ou pelo menos até o ano atual, logicamente que muitas das coisas mudaram, né? E seria mal não reconhecer, né, o facto de que a livre circulação de pessoas e bens permitiu que as pessoas circulassem. Mas a pergunta que se deve fazer é: até que ponto é justificável o facto de 12 anos depois do fim do conflito armado termos pessoas que padecem de insegurança alimentar? Nós tivemos o ano passado todo assistir à situação dramática que viviam as pessoas no sul de Angola, em que as pessoas ficaram afetadas pela seca, ou seja, populações agrícolas, rurais, que não conseguiam sobreviver face à intempéria do clima. Nós sabemos que também somos um país ainda que tem algumas pessoas que sofrem da insegurança alimentar. Ou seja, são níveis de insegurança que ainda existem e isso é reflexo da pobreza. Os índices de criminalidade e delinquência que existem também um pouco por toda a parte é reflexo da pobreza. As pessoas não conseguiram encontrar alternativas económicas.
A participação da sociedade civil nos programas de combate à pobreza em Angola também não satisfaz os seus membros. Por essa razão, Willy Piazza considera ser fundamental a contribuição deste segmento da sociedade.
Nós em Angola, infelizmente, quando olhamos para a sociedade civil, continuamos ainda virados naquela vertente de assistencialista. Portanto, o Executivo acha que as ONGs da sociedade civil, principalmente as ONGs, deveriam estar engajadas mais no assistencialismo. Ora, apesar de que sim, é verdade, é importante que as ONGs não percam este lado, não é? Mas é bem verdade que é importante também explorar outras áreas, porque se continuarmos sempre no assistencialismo e não olhar para as áreas, por exemplo, que têm a ver com o empoderamento, a promoção da participação, a promoção de um processo de aprendizagem, porque estamos a falar de um país que tem estado a investir grandemente em algumas realidades, portanto, de combate à pobreza. Portanto, é importante que essas realidades, é importante que estes processos, estes projetos, estes programas sejam eficientes e que possam, de facto, endereçar os grandes problemas que as populações vivem. É aí que o Executivo precisa perceber que precisa da sociedade civil também para aparecer como um contrabalanço, um contrapeso, que possa, de facto, ajudar com que as políticas públicas sejam melhor direcionadas.
De acordo com Sérgio Calundungo, a experiência do Brasil de combate à pobreza deve ser aproveitada pelas autoridades angolanas, sobretudo através da identificação das necessidades das populações, descentralizando todos os serviços.
Bem, eu sou daqueles que acho que não se pode fazer um copy-paste de um programa para outro. O Brasil tem circunstâncias diferentes, mas sim que se pode aprender das experiências de outros. Eu creio que no Brasil foi determinante, por exemplo, a posição pública que assumiu o Lula da Silva enquanto presidente do país, de romper com uma situação de injustiça. Foi fundamental aos recursos que o Estado dedicou para combater a pobreza através de programas de combate à pobreza bem específicos, como o programa, programa Fome Zero, Bolsa Família, os programas ligados à eletrificação. Ou seja, havia programas muito concretos, específicos, havia muitos programas ligados à transferência direta de renda aos segmentos mais pobres. Eu acho que, inspirados neste tipo de iniciativa, nós podemos adaptá-las. Mas tentar sempre pensar que as instituições, o peso das instituições para aplicarem a aplicação correta de um programa é muito importante. Eu acho que no caso do Brasil foram programas, ainda que com uma certa, impulsionados desde a Presidência da República, mas tiveram um grande protagonismo as administrações locais, as unidades descentralizadas do Estado, que em última análise foram as responsáveis por assegurar que este recurso chega onde chega, onde deveria chegar, e provavelmente tiveram também um grande papel na identificação das necessidades, coisas que infelizmente aqui não, há uma certa tendência de centralizar-se, ou seja, quando se criam grandes programas, eu acho que o nível de centralização é tão grande que não há muita consciência de que às vezes as estruturas nacionais são demasiadamente grandes, estão demasiadamente distantes para resolver pequenos problemas locais. E tem sido um grave problema.
E ainda nesta senda, mesmo quando da sua presença, a sua estadia cá em Angola, Lula da Silva, após a audiência que teve com José Eduardo dos Santos, disse que recomenda José Eduardo dos Santos para exigir mais dos seus ministros, no sentido de se poder concretizar este objetivo de combate à pobreza, pelo menos é uma experiência que também surtiu algum efeito a nível do Brasil. Esta realidade comparada ao nosso país julga ser possível? Os nossos ministros não têm tido um protagonismo mais ativo em relação à perspectiva de combate à fome e à pobreza?
Bem, eu entendo que sim, que se deve exigir mais dos ministros ou de quem assume cargos públicos, mas eu acho que, sobretudo, também deve-se potencializar as pessoas para fazerem essa demanda, essa cobrança. Eu acho que o Estado angolano, eu acho que uma família que vive no Cubal provavelmente tem muito poucos meios de exigir mudanças no programa de combate à pobreza, que é executado de forma centralizada por alguém que está sentada num gabinete ministerial em Luanda. Provavelmente os espaços locais deviam ser apropriados. Eu acho que a primeiro grande peso de toque, mais do que exigir aos ministros, deveria tentar empoderar as pessoas, dar capacidades, e para que as pessoas nos espaços locais, a nível do município, a nível da comuna, na interação com as instituições, pudessem sentir-se incentivadas a exigir, a participar e, sobretudo, exigir a materialização dos programas tal como eles foram realizados. E este é um nível que normalmente falta. Logicamente que há um nível de exigência de quem assume responsabilidades a nível das diferentes estruturas do Estado, mas eu acho que um dos grandes problemas que nós temos aqui é o déficit de participação, ou seja, as pessoas que beneficiam deste tipo de programas não são tidas nem achadas na altura de identificar.
Para Willy Piazza, a participação dos pobres nos programas de combate à pobreza pode traduzir-se num sucesso, olhando para a experiência bem-sucedida do Brasil.
Muitas das vezes, quando nós tentamos propor uma forma de fazer coisas, às vezes aparecem os detratores ou aqueles que dizem que nós não podemos imitar realidades de fora, temos que olhar para o nosso contexto. Apesar de haver alguma verdade nisso, é importante não esquecermos que os princípios de desenvolvimento são universais. E existe um princípio hoje em dia que é exatamente o bottom-up, que tem a ver com começar o desenvolvimento agora a partir da base e não o inverso. E este foi um dos princípios que o Brasil fez e fez muito bem. O processo de combate à pobreza no Brasil, que durante a governação do presidente Lula tirou mais de 25 milhões de pessoas na situação de pobreza, portanto 25 milhões de pessoas, estamos a falar quase a um número superior à população total de Angola, aproximadamente. Portanto, foi um princípio, foram gizadas políticas em que o cidadão foi colocado no centro, mas não como um simples beneficiário, mas como um ator. Nós cá, as nossas políticas continuam ainda muito viradas acima. Uma questão que seria muito interessante colocar-se é quem é que está a avaliar, por exemplo, as várias intervenções de combate à pobreza a nível local? A avaliação não deveria ser só por parte da Comissão Interministerial ou da coordenação do programa, mas deveria haver uma avaliação pública em que as comunidades, em que todos os stakeholders do processo participassem e pudessem, de facto, dizer como é que eles veem esse programa e quais são algumas formas de correção que poderiam ser implementadas. Ora, nós vemos uma avaliação, vemos a coordenadora e o seu elenco andarem pelo país afora, têm contactos com as administrações municipais, o governo provincial, e depois vão nos mídias dizendo que o programa está a decorrer bem. Portanto, não querendo refutar essas afirmações, nós achamos apenas que não está a ser feito da melhor forma, se tivermos em conta que é um programa de combate à pobreza. Combate à pobreza é importante que aqueles que deveriam ser as populações-alvo, que nesse caso são as pessoas em situações de vulnerabilidade, os pobres, participassem neste processo e de uma forma aberta, sem censura, pudessem de facto expressar o que sentem. Uhum. E é isso que tem faltado, e enquanto nós não tivermos um processo como esse, é difícil nós podermos avaliar de uma forma objetiva a realização e o alcance deste programa. E no Brasil, isso foi exatamente isso que se fez. O Brasil, o seu programa de combate à pobreza não foi apenas gizado para resolver o problema de acesso aos serviços básicos. Foi também um programa que tinha como objetivo promover a participação e o empoderamento. Porque quando você combate a pobreza e não promove a participação e não promove o empoderamento, as pessoas continuam numa situação de dependência. E não é isso que se precisa para um contexto como o nosso.
A realização do Censo Geral da População e Habitação que decorre no país, no entender de Sérgio Calundongo, pode indicar algumas soluções para o combate à pobreza, mas não é o suficiente.
Eu creio que o Censo, eu penso que o Censo vai trazer algo de positivo, só que temos que ser realistas com relação ao alcance. A primeira coisa que o Censo vai trazer de positivo é só o facto de soubermos quantos somos, facilita melhor a canalização de recursos. Se nós soubemos quantos somos, onde estamos e como vivemos, né, que são as três perguntas básicas do censo, mais facilmente podemos saber como resolver os problemas. Eu imagino que é muito difícil, e podemos transportar isso a um cenário familiar, para um pai ou uma mãe resolver os problemas de uma família, sobretudo alimentar, como é que vão cozinhar se não sabem quantas pessoas vão comer. E isto é eu acho que Angola resolveria um problema que tem já há muito tempo de não saber exatamente qual é o volume da nossa população, onde é que ela se encontra e essas características. Agora, daí a que o facto de termos censo, de sabermos quantos somos, onde estamos, automaticamente se redistribui melhor, eu acho que é um passo grande. Eu acho que é uma condição necessária para uma boa política pública saber quantos somos, mas não é suficiente para a redistribuição. Para a redistribuição nós precisamos de ter estruturas políticas que sejam mais inclusivas e mais justas. Para a redistribuição nós podemos ampliar os espaços de participação na vida pública. Para a redistribuição nós precisamos de ter uma prática de consulta e diálogo permanente com as comunidades. E isto não se vai resolver pelo censo. Eu acho que temos que ser realistas.
Sérgio Calundongo e Willy Piazza foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.